Esses dias eu disse que a minha garganta tava indo com Deus e agora a gripe apareceu aqui real oficial. Bom, eu espero não ser Covid e tudo certo, mas a gente vai seguir assim mesmo, tá? Então, com gripe, sem gripe, a gente vai falar que os negócios aqui, a gente vai ter podcast, não é isso que vai parar a gente não, pelo amor de Deus, tá? Então, seja muito bem-vindo a esse episódio. Ontem eu coloquei um episódio sobre a sua retrospectiva do Spotify. Então, se você não ouviu, é interessante que você ouça. Se você não ouviu, gostaria que você tirasse um tempo para você ouvir esse e dois episódios assim muito importantes também na semana que eu achei que foi muito interessante para mim, tipo, sabe? Foi muito legal para mim. Então, tipo, eu quero muito que você ouça também. Foi 10 lições que eu aprendi nos últimos 2 anos, que foi algo legal de fazer. E espero fazer mais vezes, espero que tenha mais lições por aí. De repente a gente faz um novo aí com coisas que a gente só aprendeu só esse mês, ou sei lá, a gente pode fazer algumas coisas nesse sentido, tá? Ontem eu tava numa vibe um pouco silenciada e tava fazendo minhas coisas e fui pra rua algumas vezes e fui fazendo algumas coisas e eu tava questionando algumas coisas na minha mente sozinho. E talvez você faça isso também. Mas eu tava, no fundo, eu tava questionando a minha fé. Depois eu percebi isso e foi interessante para mim. E eu tava questionando a minha fé. Não questionando de um jeito negativo, não questionando de um jeito que eu estivesse apontando e dizendo, sabe, as coisas que estão errado nos outros, ou as coisas que eu já fiz. Não. Eu estava questionando a base da confiança da minha fé. Porque quanto tempo a gente passa no automático, vivendo no automático, vivendo ali nessa coisa de rede social, internet, falar com pessoas, entregar metas e trabalho e faculdade e vida normal. E a gente acha que a vida é isso aí, e a gente desenvolve um modo automático de viver. E chega um momento que a gente passa e percebe que a gente demorou anos e não aconteceu nada. E além de tudo, além de não ter acontecido nada, a gente neutralizou um poder enorme que existe dentro de nós. Então eu estava questionando exatamente esse ponto. A forma como se fala com confiança, quando não tem confiança, é diferente. Entende? Quando você fala de algo com confiança, com sabedoria, com certeza dentro de você, porque você sabe daquele assunto, independente do assunto, tá? Tô dando um exemplo, independente do assunto, quando você fala de algo com certeza, a tua expressão é diferente. Quando você fala de algo com dúvidas, com receios, ou ainda querendo parecer que domina sobre aquilo, mas dentro de si ainda tem dúvidas, a tua postura ainda revela, nossa postura revela aquilo que tá dentro da gente. Isso é inevitável, não dá para fugir disso. E a base da nossa fé é, ela precisa de muita confiança. Então, às vezes a gente, por viver num modo automático, a gente se engana com as circunstâncias e a gente acha que a vida é aquilo que aquele determinado problema está dizendo para gente. A gente acha que a vida é aquele negócio ali que está sendo apresentado para gente e não tem outra opção, não tem outra saída. É isso aí mesmo. A gente precisa aceitar, a gente precisa contornar aquilo se a gente quiser, sabe? Ter uma coisa diferente, talvez, quem sabe. A gente ter que trabalhar com aquela opção, ter que viver com aquela opção, ter que conviver com aquela opção. Isso revela, esse posicionamento revela muito mais da gente, muito mais sobre o que está dentro da gente, o nível de confiança que a gente tem na nossa fé, que é o nosso nível de fé, basicamente. Isso revela sobre, sabe? Então, se circunstâncias são difíceis para você e você aceita aquilo e convive com aquilo pacificamente e vai levando, vai empurrando com a barriga, a sua fé ela tá completamente em baixa. E a base dela é completamente nula. Então, indo na origem, eu estava me questionando. Porque muitas pessoas vivem uma vida de verdadeira desgraça. Vivem, eu não estou brincando, vivem uma vida realmente, sabe, sem sentido algum. E muitas vezes, quando a gente fala de viver numa vida ruim, numa situação ruim, para algumas pessoas pode ser assim, ah, essa pessoa ela tem não tem dinheiro, essa pessoa ela é pobre, ela nasceu sem oportunidade, ela é desqualificada, ela é uma pessoa que não estudou, que não teve oportunidade, que não tem ninguém por ela, sozinha no mundo e etc. Pode ser até esse nível de desgraça, pode ser até isso. Mas eu acho que a pior das coisas é quando a pessoa tem tudo e ao mesmo tempo ela não tem nada. Porque ela é baseada só nas coisas que ela tem. A vida dela é baseada só nas coisas que ela tem, a vida dela é baseada só naquilo que acontece na vida dela. Entende? Então, isso para mim foi o motivo de questionamento. Primeiramente em mim, porque eu não vou, pô, eu não tenho nenhum direito de chegar para você e falar, ó, você tá errado, porque você tem que fazer isso. Eu não tenho, cara, eu não tenho o direito, eu não me sinto no direito. Você muda se você quiser. Se você achar que tá bom para você, a tua vida desse jeito, ok. Se você achar que você precisa de mais, ok. Se você achar que você precisa de menos, ok. Porque no fim das contas, quem colhe as consequências somos nós. Entende? Então tem muita coisa que eu gostaria que não existisse no mundo, e tem muita coisa que eu gostaria que pessoas que são próximas a mim tivessem, mas se para elas está bom e elas foram despertadas para isso e elas não agiram em relação a isso, a gente não pode fazer nada. Eu não posso querer por você uma coisa que só você pode mudar, só você pode agir. Você tá compreendendo? Então, quando eu vou nesse ponto central da fé, eu chego na confiança. Eu chego na base da confiança. Então, será que, e eu estava me questionando muito sobre isso, será que eu tenho peito para mudar determinadas situações? Será que eu tenho realmente peito para ir lá e contrariar circunstâncias e agir realmente na fé, mover a minha fé diante daquilo que eu estou vendo, contrário a problemas, contrário a dificuldades, de uma forma, sabe, inesperável, inexplicável? Ou será que o que eu alimento dentro de mim é apenas o suficiente para aceitar cada situação da vida? Sabe? Porque, assim, a vida, quando a gente passa por situações difíceis ou quando a gente tá numa maré onde a gente aceita e tá tudo bem e tal, a vida vai colocando certos pontos, vai se achegando coisas pra gente que são ruins, mas elas parecem ser boas. Que são prejudiciais, mas elas têm cara de serem boas. E, a princípio, você, por viver uma vida de aceitação, você aceita que certas coisas estejam ali, que certas situações se acoplem ali, e elas daqui a pouco estão sugando a energia, daqui a pouco estão sugando a mente, estão comendo o seu cérebro, essa é a verdade. E você não faz nada. Nada, nada, nada. Então, eu estava parando para pensar nisso, e em mim, eu sugiro que você faça o mesmo. Se talvez você não viu motivos voluntários, vamos dizer assim, motivos voluntários para você questionar o seu nível de fé e o seu nível de confiança, eu estou te dando uma sugestão, na verdade. Tenta investigar isso dentro de você. O quão confiante são as suas convicções, o quão forte são as suas convicções, mesmo diante de circunstâncias contrárias, mesmo diante de dificuldades. O quão fortes são essas convicções, que talvez até são ditas, mas às vezes não são, eu não diria vividas, mas eu diria estabelecidas. Veio na minha mente a palavra vividas, e eu não sei por que eu falei isso, mas realmente são estabelecidas. Tem coisas que são ditas, e essas coisas, elas são palavras, e às vezes palavras realmente o vento leva, você fala e daqui a pouco passou o tempo e acabou. Mas existem coisas que são estabelecidas dentro de nós. Não é uma ideia simples. Não, sabe? Não é assim, uma coisa que eu acho, uma coisa que eu penso, uma coisa que eu, enfim, posso achar legal, que eu posso entender e etc. Não. É uma confiança estabelecida. Sabe quando você bate na mesa e você fala, cara, isso aqui tá errado, eu vou virar isso aqui. Não interessa, eu vou. O quanto você tem peito para fazer isso? Óbvio, eu tô dizendo sobre coisas que você luta, sobre situações que você está na razão. Eu não, pô, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Então eu tô dizendo de situações que você tá na razão, situações que você olha. Principalmente assim, principalmente quando a gente vê injustiças, e você pode tomar por injustiça qualquer outro tipo de coisa, tá? Mas basicamente, é porque assim, tem gente que toma injustiça porque é desfavorável a ela, tá? Então, fulano falou um negócio que eu não gostei. Tá, isso é verdade ou não? Ele está certo ou não? Eu tô errado ou não? Então tem gente que não tem o filtro de ponderar determinadas coisas, tá? Tem gente que realmente não tem o filtro de ponderar determinadas coisas. Então ela se baseia, a justiça, entre aspas, dela, se baseia naquilo que vai contra a vontade dela ou a favor da vontade dela. Então se está a favor é justo, se é contra a vontade dela é injusto. Se beneficia ela, é justo, se não beneficia, é injusto. Então, tem muitas pessoas que, no seu lado pessoal, elas às vezes não gostam de ouvir a verdade, às vezes não gostam de alguém que cobre ela pelo que é certo, ela não gosta de, sei lá, não gosta de ser chamada atenção, ela não gosta quando algo que ela mesma faz dá errado, e enfim, ela tenta maquiar aquilo como se fosse uma determinada injustiça ou uma determinada coisa. E isso acontece, cara. Isso acontece mais do que a gente imagina. É sem brincadeira. Porque, assim, a gente tem uma tendência a defender o nosso lado, pô. Isso aí é verdade. Isso é mais pura verdade. A gente tem uma tendência de defender o nosso lado. Imagina que você tem um filho e esse moleque toca o terror na escola. E, pô, cara, é teu filho. Você pode até admitir o erro ali e tal, não sei o quê, mas é teu filho, e aí? Entende? A gente tem uma tendência a isso. O contrário a isso é a gente tentar enxergar uma realidade de como as coisas realmente são. Uma realidade fora de um véu de todas essas nossas razões ou os nossos sentimentos sobre aquelas situações. Por quê? Às vezes, uma situação real acontece e ela vem através de uma pessoa que você não gosta. E aí você não gosta daquela pessoa e vem uma situação através daquela pessoa que você não gosta. A situação é boa e você torna a situação, pode tornar a situação ruim por conta do teu gosto relacionado àquela pessoa. Então, isso acontece. Isso acontece. Eu não estou dizendo nenhum absurdo. Isso acontece. Então, muitas vezes, as pessoas baseiam-se na justiça, ou seja, naquilo que é certo, por aquilo que está sendo favorável a elas ou não, pelo gosto delas. Tá? Então, se há razão naquilo que você busca, se há de fato uma razão naquilo que você busca, você tem mais do que o direito de buscar isso. Agora, o quanto a gente tem peito para fazer isso vai depender da nossa fé. Por quê? Porque às vezes a vida não é justa. Aliás, o mundo, ele não, às vezes o mundo não é justo, a vida é justa, a vida, ela tem suas leis, ela acontece. Mas às vezes o mundo não é justo. Então, quando eu digo mundo não é justo, o sistema desse mundo é como as pessoas agem, a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas se alinham a determinadas coisas, a forma como as pessoas se comportam. Então, às vezes o mundo não é justo. As situações que vêm não são justas. Se há uma razão naquilo pelo qual você luta ou pelo qual você vive, você tem mais do que o direito de ir lá bater na mesa e correr atrás. Lógico, pelos meios corretos. Mas o que que acontece? Às vezes a gente aceita. E às vezes o simples fato da gente aceitar uma situação ruim faz com que outras situações ruins se alojem ao redor da gente. E elas ficam ali. E elas vão ficando e vão se aproximando e vão se agravando e vão se agravando e vão crescendo até que se torne um estilo de vida. Lembra quando eu estava falando ontem, no episódio de ontem, do estilo de vida? Que é basicamente a forma como você age, que é moldada pelas coisas que você ouve. Os problemas, eles emitem uma determinada mensagem que eles fazem com que, se a gente for receptivo a isso e aceitar tudo aquilo que eles ordenam, todas aquelas condições, eles fazem com que a gente se encolha e comece a andar curvado diante daqueles problemas, aceitando tudo. Você pode até passar por um momento de humilhação, de um momento de dificuldade, um momento difícil, sabe? Aquela coisa, aquela situação que te embrulha o estômago e você fica, poxa, não aceito isso aqui, e aí você, mesmo não aceitando, você não tem opção de fazer, de não fazer. Então você vai, mas aí chega um momento que, se você começa a fortalecer essa confiança dentro de você, essa força dentro de você de que aquilo não está certo, de que você vai correr atrás de mudar alguma coisa, de que você vai correr atrás de uma mudança, de uma melhora, de vencer essa situação e tal, daqui a pouco você começa a agir em relação àquilo. Mas tem gente que passa por problemas e aceita, dificuldades e aceita, e sabe? E vai aceitando, e vai aceitando, e vai aceitando, e o tempo vai passando, e a vida vai passando, e as coisas vão passando. E tudo vai, sabe? Daqui a pouco vira o ano de novo. E como a gente está em dezembro de novo, e daqui a pouco vai 2023, e 2023 vai voar como 2022 voou, entendeu? Por isso eu estava até falando da Copa. Falei que, assim, eu não falei, pô, eu não vou me iludir sobre a Copa. Não vou ficar ali e tal. Eu acho legal e tudo mais, eu acho legal. Vou parar para assistir os jogos do Brasil e tal. Mas, tipo, eu não vou viver aquilo ali, porque piscou, acabou o ano. E ainda dá, ainda tem muita coisa para fazer ainda tem um mês e tal, gente. Se a gente correr atrás, a gente consegue. Então, eu tô muito nessa vibe. E assim, algumas pessoas não. Elas estão cheias de contas para resolver, estão cheias de problemas para resolver. Estão com a vida, sabe, igual uma bola de neve há alguns anos. E aí tem Copa do Mundo. Ah, tem Copa do Mundo. Vamos fazer um churrasco. Vamos não sei aonde que a gente vai assistir o jogo. Sabe? Às vezes o problema coloca a gente numa anestesia onde a gente fala: tá bom, isso aqui. Tá bom, que legal. Que legal, não, é isso aqui. Sabe? Então, assim, a primeira coisa, e isso é maravilhoso, quando acontecer com você, isso vai ser maravilhoso. Porque você, quando começar a questionar e achar o ponto principal onde a sua fé desperta, a sua vida não vai ser a mesma a partir daquele dia. A sua vida não vai ser a mesma, porque você vai descobrir um poder de reação que você tem. Você vai descobrir um poder. E se você reagir certo, as coisas vão começar a voltar certas para você, e você vai começar a afastar esses problemas que se acoplaram ao longo do tempo, começar a vencer determinadas situações que há anos você não vencia, e há anos de repente você ignorava, e você fala: tá, beleza, Pô, se eu soubesse disso aqui, era só ter ido lá e fazer? Era, então. Mas às vezes a gente não pensa, às vezes a gente não tem energia suficiente para fazer, às vezes a gente está alienado, alheio àquela determinada situação. Então, isso vai fazer você mudar a sua mente, vai fazer você mudar o seu interior, o seu lado interno. Sabe, eu não estou falando aqui de um pensamentozinho, eu não estou falando aqui de você fazer um treinamento, um programa, um curso. Isso vai. Não, eu tô falando de você parar um momento, assim, principalmente se você roda muito aí, viaja muito por aí, enfim, tem ali seus minutos ali no ônibus, no metrô, no Uber, no carro, qualquer meio de transporte. Use esse momento para começar a questionar as situações que você está vivendo agora e o seu posicionamento, como você age em relação a isso, e tentar ir mais fundo e achar o ponto onde a sua fé é questionada. Onde a base da sua confiança é questionada, onde o seu esteio, sabe o que é esteio? Aquela coisa que você se apoia, sabe? Onde aquilo que você se apoia é questionado. E quando isso acontecer, a tua fé vai ser despertada e eu acredito que você nunca mais vai ser a mesma pessoa porque simplesmente você questionou a sua fé e resolveu mudar. Isso vai mudar os seus pensamentos, isso vai mudar a forma de você pensar. E eu tenho pensado muito nisso, no, em algumas determinadas situações. E assim, tem sido maravilhoso para mim. Maravilhoso para mim. Não é uma parada fácil de fazer, não é. Mas também não é um negócio assim que você, ah, eu nunca vou fazer. É só você sentar, parar e refletir um pouco e começar a pensar. Se você questionar a sua fé, você vai descobrir o porquê de muita coisa ruim ter acontecido contigo sem você ter feito nada. Talvez sim, porque você não fez nada, é porque aconteceu com você. Então, questione a sua fé. Questione a base da sua confiança. Questione a forma como você fala. Questione a forma como você age. Questione a forma como você reage. Questione o porquê você fazer isso. O porquê você aceitar tantos problemas na sua vida. O porquê você não reagir a tantos problemas da sua vida. Se você parar para questionar, tenho certeza que você vai ter a mesma percepção que eu, tá? Esse foi o episódio de hoje. Eu ainda tô gripado, mas eu consegui não espirrar e não fungar tanto assim nesse episódio, graças a Deus. Por isso que eu acho que foi bem difícil fazer isso, tá? Mas tem outros episódios. Quero que você compartilhe, pelo amor de Deus. Eu quero que você compartilhe isso com alguém. Eu quero que isso chegue a alguém que tá precisando ouvir isso. Você ouviu o episódio inteiro, eu quero que isso chegue em alguém que tá precisando dessa mensagem. Tá bom? Eu quero que você realmente faça isso, tá? Eu fiquei surpreso que a gente chegou no top 15% de podcasts mais compartilhados no mundo. Eu não sei, assim, quanto é isso, sabe? Eu não sei realmente o quanto é isso, mas deve significar que existe dos 15%, eu fiquei entre os 15% de podcasts mais compartilhados no mundo. Então, isso eu falei, caraca, isso aqui é alguma coisa, mas eu talvez não saiba o quanto seja isso, tá? Então, obrigado por ter ouvido, muito obrigado se você compartilha sempre os episódios. Eu quero que você compartilhe cada vez mais e que a gente alcance mais pessoas. Esse é o objetivo, que a gente alcance mais pessoas, tá bom? Até o próximo episódio. Tamo junto, falou.